19h46, aqui pela Rádio Facop, você está acompanhando o ciclo de estudos com a temática de hoje, meio ambiente, intervenção humana e comunicação multiplataforma. Agora com a pergunta, a aluna Isabela Satiro.
Olá, boa noite. A minha pergunta vai para você, Leila, e eu gostaria de saber quais são os principais avanços no conceito de sustentabilidade e as principais limitações para que esse tema possa continuar adentrando as políticas públicas dos municípios.
Eu não entendi as principais.
Os principais avanços no conceito de sustentabilidade e as principais limitações para que esse tema possa continuar adentrando dentro das políticas públicas dos municípios.
Tá. Você falou numa coisa que chama sempre muita atenção quando a gente vai, que é a palavra sustentabilidade. Né? O que, que as pessoas entendem por sustentabilidade? O que é sustentabilidade? O que, que passou a ser sustentabilidade? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa assim, o conceito inicial, ele surge lá na década de 70, né? Que era a gente conseguir dar conta de garantir viver de uma maneira equilibrada e garantir também qualidade de vida para as futuras gerações. Garantir que todo mundo que venha depois da gente também tenha as mesmas condições para desfrutar do que a gente desfruta. Só que aí, quando fala sustentabilidade, virou um clichê. Então, tudo é sustentável. Virou uma coisa assim, ah, é a tal coisa, tal equipamento ele é sustentável. Tal carro ele vem com ecoturbo. Tudo é eco. Né? Que é agora o sustentável a gente chama de eco. Tudo é eco. Né? É eco mesmo? É sustentável mesmo? Né? Tem muita propaganda enganosa. Então, sustentável por si só seria isso. Que eu vivesse e que eu conseguisse deixar um planeta em condições de ser utilizado pelas próximas gerações. Só que entra a pergunta, né? O que, que significa usar de uma maneira responsável, até quanto eu posso usar e até quanto não é mais a necessidade? Até que ponto é necessidade minha e até que ponto é supérfluo? É um desejo. Então, hoje a gente vive muito, a Gabi colocou isso, a gente vive muito movido pela mídia. Né? Então, olha, 3 meses já está obsoleto, meu celular já, não, já tem um novo, na verdade você compra. Isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade de tamanho de comprar celular. Eu fico uns 3 anos com o mesmo celular, porque eu sei que quando eu comprar, eu já vou comprar, ele já vai estar antigo. Parece que você sai da loja e ele já está antigo. Já tem, você chega, um dia eu cheguei com toda contente na faculdade, eu já acabei de comprar um outro coordenador e falou assim, ah, mas o meu já é o tal tantos S. Eu falei, já tem tantos S? Eu nem lembro qual que era o meu. Aí eu cheguei em casa e falei, não quero mais essa porcaria, não quero mais esse celular. Fiquei revoltada aqui, eu achei que eu tinha sido enganada, porque já tinha um outro S superior. E aí, então, eu já tenho... Então, a gente é movido a isso. Né? O tempo inteiro a gente se sente ultrapassado e a gente quer uma coisa nova. Então, até que ponto é possível a gente viver de maneira sustentável? Porque hoje se criou, muito mais do que a necessidade, se criou o desejo. Então, eu quero aquilo, mas eu muitas vezes não preciso daquilo. Eu quero ter 10 sapatos diferentes. Minha mãe tem loja de sapato. Eu não sou engenheira ambiental quando chego com sapato, porque eu quero um de cada cor. Né? Aí eu falo, meu Deus, engenheira ambiental, não pode pegar um de cada cor. Então, eu não preciso de tudo aquilo, mas eu desejo, porque está usando aquilo. Então, isso tem sido uma grande dificuldade. Uma outra coisa que a gente vê, você colocou em relação à política pública. Né? Até que ponto a gente... Vamos pensar num país que a gente tem... Pegar uma cidade do porte de São Paulo, que a gente tem extrema dificuldade de se locomover de carro. Né? Que a gente faz? Muitas vezes a gente baixa o imposto para que as pessoas comprem, por exemplo, caminhonetes. Lá em São Paulo. A gente incentiva venda de carro, venda de caminhonete, e a pessoa vai lá louca comprar. Você compra o caminhonete, você compra carro, aqueles SUVs da vida, e põe para rodar lá em São Paulo. Tem necessidade disso? Então, a economia ela vai contrária à sustentabilidade. É? Aí, ao mesmo tempo, a gente poderia, por exemplo, pensar em mobilidade, incentivar o uso de bicicletas, ciclovias, ciclofaixas. A gente não enxerga muitas vezes isso. É, então, a sustentabilidade, ela tem que englobar 3 esferas. Ambiental, econômica e social. É. E, infelizmente, a sustentabilidade ela é calcada nessas três esferas. Só que a esfera política e a esfera econômica, né, ela acaba engolindo a esfera ambiental. É. E isso é o que a gente enxerga, infelizmente, todos os dias. É, é muito forte o apelo. Só que o tempo inteiro a gente é levado a consumir produtos que falam que é sustentável. Mas, infelizmente, a grande maioria não é sustentável. Então, acho que falta muito ainda, falta a gente entender o que é sustentabilidade. Não é aquela coisa... A palavra sustentabilidade é vazia. Só a palavra sustentabilidade ela é vazia. Tem alguns alunos que eles querem falar assim, ah, eu quero desenvolver um TCC, vem vários lá. O título é sustentabilidade ambiental. Eu falo, vazio. Tá? Exatamente o que você quer fazer? Tá? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Em que área você quer fazer isso? Porque só sustentabilidade não diz nada. É uma palavra... Né? Então, é... Mas deveria se pensar cada vez... Mas vocês viram, acho que um outro texto também que ficou lá... que é em relação à pegada ecológica. Né? Lá tá escrachado isso. Né? Chega em agosto, a gente já está em déficit com o planeta. A gente já está precisando de 1,7 planetas em relação à quantidade de poluentes que a gente está liberando, em relação à quantidade de recursos naturais que a gente está usando. Né? Então, olha... A dificuldade. A gente vê que se a gente fizesse pequenas ações, se fosse realmente colocado em prática a sustentabilidade em diferentes setores, a gente não teria esse déficit que a gente está tendo. Né? E eu não sei como é que a gente vai equilibrar isso. Né? É um desafio. Eu achei fantástico a sua pergunta, porque assim, é muito difícil. Porque eu acho que só vai mudar quando a gente parar de falar que sustentabilidade, achar que sustentabilidade é uma palavra bonita. Né? E começar a realmente colocá-la em prática. E isso deveria vir realmente do poder público, né? Da esfera política. Mas, infelizmente, ainda não vem.
Nas mesas redondas que realizamos, normalmente a pergunta é dirigida para dois. Essa pergunta da Isabela foi dirigida para a Leila. Mas eu perguntaria para a Gabriela, do ponto de vista do jornalismo em relação à sustentabilidade, você teria algum contraponto a expor, alguma observação? Ou não?
Não, concordo completamente com o que a Leila falou, até essa questão do eco, né? Existem hoje os eco-chatos, né? E como que vários produtos, e a gente está num curso de comunicação e a gente percebe, claro, principalmente na publicidade, como são criados produtos, marcas com selos verdes e que, na verdade, nem existe, né, aquilo. Então, realmente é uma coisa da gente pensar antes de comprar aquela ideia. Né? Então, na verdade, assim, o que eu acho é que nós precisamos ser muito críticos antes de comprar uma ideia, ver se realmente aquilo é sustentável, né? Entender o que está por trás dessa sustentabilidade. Questionar mais o que é isso, né? Entender mais os termos, são vários termos, né? Então, é mais uma sugestão, assim, para que a gente aprofunde mais dentro desses assuntos. E quando a gente vê um selo verde, vê algum lugar se intitulando como eco, como sustentável, realmente procurar saber se é aquilo mesmo, né?
Só para complementar a Gabi, existe uma disciplina que a gente trabalha no ambiental, que é sistemas de gestão ambiental. Lá a gente trabalha com as ISOs, né? Dentro das ISOs aí, a série 14.000, que vai falar sobre essa parte de qualidade ambiental. E uma das normas, ela fala exatamente sobre os rótulos e declarações. Tá? Então, muitas vezes, o que vem escrito em vários garrafinhas de água, equipamentos eletrônicos, é tudo autodeclaração. A própria empresa vai lá e coloca o rótulo. Ela se declara, ela fala que aquilo é eficiente, que aquilo é sustentável, que aquilo é biodegradável. Vocês querem ver as sacolinhas, né? Quantas vezes falaram assim, vamos mais usar sacolinha plástica, agora começaram a vender, eu sei porque minha mãe, igual eu falei para vocês, tem loja de calçados. E aí eles foram oferecer para minha mãe sacolas biodegradáveis. Gente, era tudo uma mentira. era mentiroso. E eles vendiam. Então, assim, quando começou essa onda de sustentabilidade, de verde, de eco, abriu um nicho de oportunistas, né? E veio muita gente, muitas empresas que começaram a se autodeclarar. Então, coloca lá no rótulo, mas, na verdade, aquele selo não é um selo que é reconhecido, né? É um selo que a própria empresa vai lá e ela coloca que ela está sendo eficiente. Mas eficiente como? O que ela mudou na maneira de produzir dela para dizer que ela é eficiente? É, e a gente, muitas vezes, é o que a Gabi falou, a gente não questiona. A gente vai lá, consome, ah, tá dizendo que é eficiente, mas por quê? Como é que era antes? É, então, realmente, é preocupante.
E, às vezes, as pessoas adquirem aquilo nem tanto por ter uma consciência, mas por achar bonito, né? Ah, tá na moda, o sustentável, o verde, enfim. Então, eu compro porque eu acho bonito, para eu estar dentro daquilo, né? Mas, na verdade, a pessoa nem tem essa consciência, né?
Você está ouvindo a Rádio Facop e, nesta noite, na sequência do ciclo de estudos sobre temáticas relacionadas à comunicação social, o assunto é meio ambiente, intervenção humana e comunicação multiplataforma. Nós vamos fechando este primeiro bloco às 19 horas e 58 minutos e, imediatamente, abrindo o segundo bloco com a pergunta de Larissa Biasotti.
Leila, Gabi, boa noite a vocês. É um prazer tê-las aqui conversando com a gente sobre isso. Gabi, é a pergunta direcionada a você. Logo de início, você comentou que não tem como desvincular esse sentido da temática, né, em que eu trabalho com a educação ambiental e também a questão da produção jornalística. Eu vou nesse ponto. O jornalista que é multiplataforma atualmente, que, enfim, mudou-se por conta do cenário do jornalismo online, na criação das narrativas imersivas, principalmente em relação às catástrofes ambientais, que a gente viu o exemplo de Mariana, que foi disponibilizado, como que você acha que é um facilitador na consciência da população em relação a isso, usar-se da narrativa imersiva?
Então, a narrativa imersiva, na verdade, ela é muito interessante por realmente fazer com que o leitor ele sinta parte daquilo, ele entre naquele cenário, né? É, porque acaba que o leitor ele não quer mais ser só um espectador, ele não quer só fazer a leitura estática, ele quer ter uma interação. Então, essas narrativas imersivas, como, por exemplo, quando tem o uso de 360, realidade virtual aumentada, que vem muito até dos games, né? Então, é uma tecnologia para a gente perceber, é uma tecnologia que sempre existiu, são tecnologias que sempre existiram, mas agora o jornalista, agora não, já faz um tempo que o jornalismo ele faz uso dessa tecnologia, que não é nada novo, mas ele acaba agregando isso. Por quê? Porque o leitor, ele cada vez mais exigente, né? Então, ele precisa entrar nesse conteúdo, fazer parte desse conteúdo. Então, essa narrativa imersiva, na verdade, não só com esses exemplos, mas toda essa questão da interação, da interatividade, quando eu coloco... porque, assim, a gente tem que pensar... Que eu não tenho que ficar só deixando um espaço para ele colocar um comentário. Isso já passou, sabe? Eu tenho que ir muito mais além. Então, essa semana eu até vi alguma coisa do New York Times. Eles produzem muito. Claro que eles têm uma questão financeira, colabora, né? Eu sei que a realidade de alguns veículos não vai ser possível produzir esse tipo de conteúdo. Mas o que está próximo da minha realidade que eu posso produzir para fazer o leitor ter uma experiência diferente de leitura? Porque é isso que eu preciso fazer, eu preciso gerar experiências novas de consumo de conteúdo. As pessoas se cansam, não é porque hoje você super inovou produzindo um conteúdo 360 para o Facebook que você vai ficar produzindo esse mesmo conteúdo por um mês. A pessoa vai cansar. E isso, completamente. Aquela reportagem, não sei se isso, tem uma reportagem, a maioria deve conhecer, que é a reportagem que até traz o snowfall, né? Que é daquela catástrofe da avalanche. Aquela matéria, ela coloca você completamente dentro da catástrofe. Então, olha como é legal isso, né? Você fazer parte de... Você entra realmente naquilo e você entende. A compreensão é maior, né? A sua compreensão sobre aquele conteúdo é maior. Então, o que a gente tem que pensar dentro da nossa realidade, o que eu posso fazer para inovar, para trazer esse leitor para dentro desse conteúdo nas diferentes plataformas que hoje se encontram disponíveis. E assim, hoje também o jornalista ele precisa entender muito de tecnologia, um pouquinho, sei lá, de programação, e não são coisas difíceis hoje em dia, assim, para a gente conseguir entrar um pouquinho nesse universo, para pelo menos saber o que, que eu posso fazer, até onde eu posso ir, porque muitas vezes a gente coloca barreiras. Eu vejo muita gente falar assim, eu estou em uma redação, mas hoje em dia eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer texto, tenho que fazer foto, tenho que fazer não sei o que. Mas olha o que a internet, o que a tecnologia otimizou hoje em dia, otimizou muita coisa, trouxe muitas facilidades também para as realidades das redações. Então, a gente tem, claro, tem muita dificuldade, a gente sabe muito bem, mas eu preciso parar também de olhar só esse lado ruim e agarrar o que eu tenho de novo, que tem tantas coisas gratuitas que a gente consegue formular ali, e que ainda ninguém usou. Então, eu posso fazer uso dessas plataformas para agregar conhecimento para mim, mas também trazer o meu leitor para perto.
Uma pergunta agora, a Pamela Vru.
Oi, boa noite. A minha pergunta vai ser para a Leila. Leila, foi disponibilizada para a gente reportagem sobre meio ambiente, e uma delas estava na Folha. É uma reportagem multimídia que tinha infográficos e vídeos. E um desses infográficos me chamou a atenção por conta das sacolinhas. As sacolinhas é um dos resíduos mais poluentes do mundo, né? E eu já tentei erradicar a utilização da sacolinha na minha casa. Já tentei. E eu não consegui. Porque eu acho que o excesso de compra faz com que a gente utilize mais sacolinhas. A minha pergunta é, como deixar de utilizar tantas sacolinhas por conta disso, por ela estar poluindo tanto o meio ambiente? Como fazer para a gente não utilizar tantas sacolinhas? Porque eu já tentei e eu não consegui.
Bom, boa pergunta. Gostei da sua pergunta. Muitas vezes a gente não precisa deixar de usar. Fala, nunca mais vou usar sacolinha. Na verdade, quando a gente fala que a gente é igual dieta, né? Quando a gente fala assim, não pode comer chocolate, só pensa chocolate, chocolate, chocolate. Então, eu não preciso usar exclusivamente sacolinha, mas eu também não preciso nunca mais usar sacolinha. Tá? Não só a sacolinha, mas como os canudos, tanto que a gente tem falado, acho que é uma coisa assim, o canudo, né? Aquilo vai entrando na sua mente, tanta gente falando. O que acontece? A gente pode começar, Pamela, né? A gente pode começar, Pamela, usar outros materiais. Então, essa sacolinha, que é muitas vezes difícil da gente conseguir substituir, que dá para substituir, não totalmente, concordo com você, mas dá para substituir bastante, substancialmente. Então, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, eu posso levar uma sacola, uma eco bag. Quando eu vou à feira, posso levar um carrinho. Aqueles carrinhos de feira que a gente usava, que agora se a gente vai, o povo fala, é do tempo da vovó. Ou aquela sacolinha colorida que meu avô tem até hoje e que ele leva até hoje. Então a gente pode fazer isso. Eu faço isso, minha mãe faz isso, meu avô faz isso, a gente faz isso. Tá? Compra, por exemplo, no cestinho de lixo. O pessoal gosta muito de sacolinha para usar no cesto de lixo. Eu não preciso pôr a sacolinha no cesto de lixo. Eu posso deixar um latão com um saco plástico lá fora da minha casa, dentro no quintal, por exemplo. E eu posso, quando encher o meu lixinho do banheiro, que eu não coloquei, eu posso ter, muitas vezes tem aquele de inox, que eu tiro, sabe? Eu aperto e tiro ele e vou lá e despejo. Na minha casa, faz mais de 5 anos, desde que a gente mudou de casa, minha mãe comprou esse cestinho, a gente não usa, nunca mais usou sacolinha no lixinho do banheiro. Então, quer dizer, não usa sacolinha ali, não usa sacolinha no lixo da cozinha, quando vai no mercado não traz sacolinha, tá? Então, quer dizer, isso, quando vai na feira, a gente não traz mais sacolinha, aquela sacolinha. Quando vai na farmácia, na padaria, eu abomino sacolinha de farmácia e de padaria, que é aquela sacolinha que não dá para fazer nada. Porque a sacolinha do supermercado, você ainda pode levar, usar, reutilizar. A sacolinha da padaria, aquela sacolinha fininha, que vem o pão, o que, que você faz com aquilo? Você nem chegou em casa, ela já rasgou. A da farmácia, a mesma coisa. Então, quer dizer, eu tiro tudo e coloco dentro da bolsa. Tá? O pão não precisa colocar na sacolinha plástica, já pega na sacolinha, naquela embalagem de papelão, né, que ela vem naquele saco, coloco dentro de uma sacolinha que eu levo, ou então coloco na mão mesmo, vai no carro, vai a pé e levo. Então, quer dizer, eu já consigo reduzir isso que eu faço mais de 50%. tá? Há uns 5 anos. Então, isso já é possível. Fora isso, dá para a gente substituir essa sacolinha por outros materiais. Tá? Então, a gente já tem, a gente não precisa deixar de consumir, mas a gente pode substituir. É o mesmo caso dos canudinhos. Muitas pessoas precisam fazer uso do canudinho. Tá? Então, não preciso não ter mais canudinho. Mas eu posso usar coisas que são... Eu posso usar a criatividade. É, eu vi uma coisa que eu achei fantástica, que o pessoal substituiu esses canudinhos de plástico, que é o mesmo problema, o mesmo impacto da sacola. Eles substituíram em um restaurante por macarrão. Que é comestível e que depois é orgânico, que eu posso compostar, fazer alguma coisa assim. Então, olha a criatividade. Né? Então, eu posso começar a usar materiais que sejam menos nocivos ao meio. Não preciso abolir completamente. Mas, se eu quiser, enquanto não tem esses outros materiais, eu ainda posso já reduzir. Tá? É possível.
Só um depoimento. O que aconteceu hoje? Eu pedi pro meu marido, traz pão e leite. Aí ele trouxe tudo na mão, assim, sem sacolinha, porque a gente tem esse hábito. E aí eu pedi 3 pacotes de fralda, ele foi sozinho, ele saiu carregando tudo. Falei, não, mas quando é assim, coloca em algum lugar. Ah, eu não achei caixa no mercado, não sei o quê. Porque a gente usa caixa. É, porque a gente usa caixa, mas é bem legal isso. Às vezes a gente acha, ah, é feio sair sem a sacola, sair carregando, sei lá.
É bonito, então, na verdade, é bonito.
Que a gente tem que adquirir. Outra coisa do canudo. Esses dias, nem lembro onde que eu fui, foi uma tia minha. Tem um, sei lá, 60 anos. E aí todo mundo pediu, tal, as coisas vieram tudo com canudo. Daí minha tia falou assim, não, não precisa do meu canudo, não precisa do canudo. Aí ela tirou o dela da bolsa. Todo mundo achou demais, assim, e os mais jovens ali morrendo de vergonha, né? Porque ela dando essa lição. E muitas vezes a gente acha que os mais velhos estão condicionados a culturas assim, que vem de antigamente. Mas não, todo mundo precisa criar esses novos hábitos.
Gente, que orgulho da família dela. A minha família não é tão sustentável assim.
Quando eu comecei o mestrado, a gente quer mudar o mundo, né? Mas não é bem assim. E aí eu fiquei grávida, uma coisa que eu pensei, eu não lembro agora quanto, mas, gente, um bebê gasta muita fralda. E essas fraldas poluem muito. Eu falei, gente, eu vou usar fralda de pano, né? Nossa, super romântica. Imagina, já, né, na primeira semana em casa eu falei, não, vamos fazer um chá de bebê, quero fralda, fralda, fralda. Então, assim, nem tudo a gente pode colocar em prática, né? Claro que tem muita gente que consegue, mas eu não conseguiria isso, né? Então, só uma...
Gente, é legal esse lance da fralda, né? O tanto que, se eu pensar, né, na minha época, quando eu tenho 36 anos, né? Então, eu fui criada pela minha mãe na época da fralda. Que é essa fralda que ela lavava, de tecido, né? E absorvente, a minha mãe não usa, na época era toalhinha, né? Minha mãe tem 60 anos, vai fazer 60 anos. Então, assim, olha a variedade de resíduos que a gente produz hoje que a gente não produzia, né? Então, assim, a gente quer viver cada vez melhor, cada vez mais tempo, e consumindo cada vez mais recursos, gerando cada vez mais poluição. Então, quando a gente joga alguma coisa, a gente não está jogando para fora, a gente está jogando dentro do planeta. Né? Então, assim, eu concordo que é difícil, eu não tenho filho, então eu não estou lavando fralda. Mas, assim, eu concordo que é difícil você fazer isso, assim como é difícil substituir em casa a sacolinha. Não é legal, antes eu queria tirar a sacolinha do cestinho de lixo e já na hora fechar o tom saía. Não é tão legal assim, porque agora muitas vezes você tem que lavar muitas vezes cestinho, mais vezes do que, né? Só que você também não pode lavar tantas vezes, porque senão você vai trocar o consumo de plástico pelo consumo de água. Aí também, né? Aí a conta não vai fechar. Mas, assim, demanda um certo trabalho, mas tudo é educação. Passou um tempo, já não vai ser, você não vai conseguir mais. Vai doer, né? Você pegar essa sacolinha, você usar esse canudinho, né? Então, isso dói em você. Então, tem coisas que ainda é difícil, mas eu acho que tudo depende dessa educação. A geração de agora, as criancinhas que têm lá 10 anos, eu tenho um priminho de 12. Ele é muito mais sustentável, já que vocês usaram muito essa palavra, ecológico, do que é a minha geração de 36 anos. Tá? E o que eles aprendem na escola, nossa, ele fala coisas que às vezes eu estou explicando na sala de aula para os alunos. Então, assim, acho que a gente já está vivendo esse momento de, olha, vamos sensibilizar a pessoa. E eu acho que essa plataforma, que tanto vocês falam, que para mim foi difícil entender. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Isso morde, né? Carol, será que eu vou entender o que é isso? Li os textos da Gabi lá, para ver se eu entendia. É, eu acho que a responsabilidade que vocês têm, tá? Porque vocês conseguem fazer com que essa pessoa se sensibilize ou não, tá? E como a pessoa muda quando ela é sensibilizada. Quer ver um exemplo? É, você fala sobre resíduo, sobre lixo. A pessoa não está nem aí. Você leva ela num local onde as pessoas trabalham com resíduo. Ela sente o cheiro, ela observa, ela ouve e ela vê o que está acontecendo nessa central. Gente, ela nunca mais consegue jogar as coisas de qualquer maneira. Porque ela sabe que a hora que ela jogar vai ter vida ali mexendo com aquilo, né? Então eu acho que o papel de vocês é fundamental. Essa sensibilização que vocês têm a oportunidade de fazer.